Nós estávamos estudando sobre justamente que a importância que tem e como que a gente deve fazer questão de tentar racionalizar o estudo das mitzvot que tem a ver com os deveres do coração. Justamente nós estávamos falando sobre isso, que a pessoa deve tentar fazer um ênfase maior nisso daqui. Geralmente os livros nos falam muito sobre as mitzvot, por exemplo, como falamos de tefilin, etc. Mas tem mitzvot que tem a ver com sentimentos, com emoção, como por exemplo amar o próximo, amar a Deus e demais, que a pessoa deve saber, deve estudar mais para justamente poder conhecer melhor a Deus. Então, as causas, ele explicou por que nós, ele se dedicou a estudar isto, porque nós devemos cumprir com as mitzvot intelectualmente, ou seja, de forma racional, e não simplesmente emocional. Não é que cumprimos as mitzvot porque eu gosto, ou muitas vezes a gente faz as mitzvot por quê?
Mecânico.
Não, porque nos faz bem. Por isso, uma mitzvot de tzedakah. Eu tenho pena de fulano, então ajudo ele. Então, não estou preocupado com fulano, estou preocupado com minha... Como se diz? Com minha consciência. Ou meu sentimento. Então, simplesmente, a gente deve fazer do lado porque Deus mandou e porque assim está na Torá. E segundo, uma questão que também... Porque a pessoa, muitas vezes... Vê que não tem muita questão sobre isso, não tem muita análise, então significa que tem que me... É pior. O Rabino aqui se esforçou mais para escrever sobre isso porque não tinha muito sobre o tema. E terceiro, porque nossos sábios já consideraram que são mitzvot muito mais importantes, muito mais, que tem mais valor, que exigem, inclusive, porque mais importantes, no sentido de que exigem de nós mais. Só colocar tefilin é fácil. Vir à sinagoga é fácil. É mais difícil ter kavaná. Ou seja, mesmo que você venha à sinagoga, não garante uma tefilá com kavaná, com intenção, com devoção. O fato de você vir à sinagoga garante que você veio à sinagoga. Ou seja, você colocou tefilin. Colocou, está aí no braço. Mas não significa que você teve kavaná ou que você teve, vamos dizer, coisas mais profundas e... no cumprimento de determinadas mitzvot, mesmo práticas. Então, requer de nós um esforço maior. Você se levanta para fazer tefilá, se levanta para fazer amidá, isso ainda não garante a kavaná. Você se manter concentrado às 19 brachot da amidá é mais difícil. E também porque a origem destas mitzvot é justamente a purificação do coração e do pensamento. Ou seja, Hashem... Muito considera as mitzvot pela quê? Pela kavaná que elas têm.
Falar o Shema em voz alta é com mais kavaná, né?
Falar o Shema em voz alta não necessariamente é mais kavaná.
Porque você está escutando aquilo que você está falando. Você...
Sim, mas muitas vezes estou desconcentrado porque alguém está do meu lado falando em voz mais alta, buzinando no meu ouvido e não estou exatamente na mesma sequência que ele. Porque eu estou indo minha concentração com Deus. Não é levantar a voz. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir, não significa que ele tem que ouvir. Quando eu falo assim, eu também estou ouvindo.
Certo.
Certo? Agora, não temos necessidade de atrapalhar ele. E se cada um for o Shema Israel, e muitas vezes não estamos todos a uníssono,
bagunça.
Bagunça, atrapalha. Não quero dizer que um é melhor que o outro. Tem gente que costuma fazer em voz alta, baseado no que a voz alta ajuda a kavaná. E de outros costumes que não se faz em voz alta, porque a voz alta não necessariamente ajuda a fazer kavaná. É uma coisa individual. O fato de estar com todo mundo não significa que eu tenho kavaná. Ao contrário, muitas vezes, para poder estar com todo mundo, eu tenho que correr e não seguir minha orientação, meu ritmo. A pessoa muitas vezes fica pulando aqui, fica pulando lá. Tua kavaná dele qual é? Acompanhar o menino. É uma kavaná válida. Não estamos questionando a validade da kavaná. Vamos lá. Uma vez que nós já entendemos isto, então nós vemos justamente por que está importante a gente estudar isso daqui e por que é importante conhecer a Deus e tudo mais. Porque a pessoa desta forma consegue melhor servir a Hashem. É muito fácil, entre aspas, falar. Mas temos mitzvot que são difíceis de cumprir. E essas mitzvot são as que requerem esse tipo de esforço. Então ele traz aqui justamente que por causa de tudo isto foi que ele escreveu esse livro. Não vamos esquecer, estamos na introdução e vendo justamente a introdução dos deveres do livro Deveres do Coração, que esse é o objetivo. E muitas vezes a pessoa não consegue entender quais são os deveres do coração, já como a pessoa consegue servir a Deus. E em geral é uma coisa que, se você não está constantemente estudando, você perde um pouco o foco. Por quê? Porque a gente vive num mundo de mais prático do que teórico. O que importa muitas vezes, se nós vemos uma prática, é tachlis. Não adianta ficar só com intenções. De bem intencionado, como sendo o cemitério está cheio. Certo? Não adianta só boa intenção. É importante. Mas a kavaná é o principal que eu devo ter em conjunto na hora de cumprimento das mitzvot. Isso que eu tenho que tentar me esforçar constantemente. Vamos lá.
Deixa eu pular a introdução. Será que não?
Hã?
Pular a introdução, certo?
Olha, eu vou dizer uma coisa.
Você está gostando? Está meio repetitivo, não está?
E eu acho que cada vez está se aprofundando um pouco mais. Por exemplo, o que vimos agora, que falamos agora, sobre a importância de você perceber que justamente, se, o que vimos, esse resuminho que fizemos agora, se você não percebe, a meu ver, se para você acha que está repetitivo, acha que pula. Ou hoje, simplesmente, você vê a importância que tem o cumprimento das mitzvot, que você, se não fosse por isso, você não saberia. E que realmente, nós temos muita... É muito difícil conseguir essa kavaná. E que toda essa kavaná é fundamental para o cumprimento das mitzvot. Porque o Yetzer Hara justamente te fala, não tem muita coisa escrita sobre isso. O que te fala para fazer as mitzvot? Mas a kavaná das mitzvot. É verdade, se eu fiz a mitzvah sem kavaná, a mitzvah valeu. Ou melhor, tem dois exemplos mais simples, que são quais? Mikve Tzedaká. Uma pessoa que estava impura, escorregou e caiu no mikve. Ela escorregou. Tá, está pura ou não está pura?
Está pura. O cara perdeu dinheiro, o pobre achou também Tzedaká.
Exatamente, cumpriu com a mitzvah de Tzedaká. Cada um dá para ele o ponto. Logicamente, com o nível mais elevado, kavaná. Só que temos outras mitzvot que são pura e exclusivamente de coração. Se aprender a controlar, por exemplo, que nós já vimos outro dia, sobre raiva, rancor, mágoa, isso até é uma questão, além de Torá e mitzvot, para nós mesmos.
Isso é mitzvah? É uma das mitzvot?
Sim. Não guardar rancor, sim. Não guardar ódio, também é mitzvot. A Torá nos diz.
E faz bem pro coração.
Loticrom velotitor. Isso está claramente na Torá. Então, a pessoa guardar rancor. Se você não guarda rancor porque a Torá te obriga, até grandes demais, te faz bem para você. Muitas vezes você fica com rancor de alguém e ele nem sabe disso. Se é o rancoroso quem sofre. E o rancoroso, ele que sofre. Outro está tocando a vida normalmente.
Não está nem aí.
Ele nem sabe.
E mesmo se você deve, não está nem aí.
Não. Vamos partir do princípio que ele não sabe. O que não tem aí já é outro, um plus.
Então
vamos pular. Seguir a orientação do ensino.
Você que é professora, você acha que vai mudar? Sei lá.
Não, basicamente ele está justificando e cada vez mais profundamente justifica. O que ele vai se justificar é justamente explicar por que ele escreveu o livro. E quando nós vemos por que ele escreveu o livro, então entendemos a importância disso. Há uma coisa diferente. Quando você lê um livro de Torá, então, geralmente as pessoas não lêem muito as introduções, os prólogos. Vão direto para o livro, uma novela. Que me importa quem que vai contar? Agatha Christie. Ou como chama? Shakespeare. Vão direto à história. Em Torá, muitas vezes você entende melhor quando você lê a introdução. Por exemplo, vir estudar o livro e não ler essa parte... que nos explica que realmente é uma parte importante sobre a qual não tem muitos escritos e muitas vezes não se faz ênfase nisso, não se dá importância. É importante. Mas se está sentindo repetitivo, vamos refletir. Então, na prática, vamos começar com a mitzvah, tem a mitzvah de Yichud Hashem, que justamente Shara Yichud, que é a unicidade de Hashem. A Torá nos traz, nós vimos sobre isso, a mitzvah de Shema Israel. Então, vamos em diante. E a mitzvah que nós temos na Torá é justamente de quê? De acreditar em Hashem. Onde a Torá nos diz acreditar em Hashem? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Certo? Ouve Israel, nosso Senhor é
nosso Deus.
Nosso Deus e é um. Certo? Nós já comentamos isto justamente. Ou seja, ouve e entenda, acredite que Ele existe e Ele é o que chama Mechuyav HaMetziut. O que significa Mechuyav HaMetziut? Ele surge como uma obrigação. A própria existência. Do mesmo jeito que não posso acreditar que esse quadro existe aí sem um pintor, não pode ser que alguém esbarrou numa lata de tinta e caiu e ficou esse quadro bonito aí. Você pode deixar bonito, pode deixar não bonito. Na prática, o que nós aprendemos daí? O que aprendemos desse quadro?
Que
alguém pintou. Ponto. Existe um pintor. O mundo... Se nós começamos a observar o mundo, de alguma forma ele implica um Criador. Não pode ser que surgiu do nada. Certo, tem um monte de teorias, Bang Bang, Bang Bang, enfim.
O Big Bang e o Bang Bang surgiu de alguma coisa.
Também, por isso eu digo, mas... Por isso eu digo, exige, requer um Criador. Então, e esse Criador quem é? Ele é o nosso Deus. Certo? O que significa nosso Deus, nosso Senhor? Que a palavra Kel, que significa que ele tem a força, ele tem a possibilidade, certo? Ele tem o poder. Justamente, quando nós falamos Elohim, Ada Elohim e Avod Varsheinayem, justamente que ele é o juiz, ele que pode, justamente agora aproveitar, estamos no meio de Lula. Então ele que julga, tem o poder de julgar e decidir sobre todas as criaturas, sobre o bem, sobre o mal. E ele julga cada um e cada coisa e um juiz justo. Por isso que nós falamos justamente, quando falamos de Elokeinu, nos referimos de quê? De que ele está observando, está supervisionando também, de fazer com cada pessoa, ele, entre aspas, o que lhe corresponde. Já que Deus Borucu olha para cada um de nós, como nós somos. E dá para nós o que merecemos. E isso não somente envolve conhecimento, senão ação. Ou seja, que quando nós estudamos a Torá, e está escrito lá, Vishinantam levanecha vedivartabam, certo? Você tem que ensinar a teus filhos e falar sobre isto. Ou seja, não somente que tem um conhecimento, tem uma sabedoria, um entendimento, senão também que existe uma ação que a pessoa faz quando fala. Le daber bam. Devemos falar as palavras de Torá. Ou seja, simplesmente, que não é uma coisa simplesmente o quê? Física. Quando você fala de físico, por exemplo, tefilin, se coloca no braço. Não envolve mais do que o braço, a rigor. Tem que ter a cabana de colocar tefilin, porque quando coloca tefilin, o que acontece? Subjuga o coração, a emoção, a razão e ambos a Deus, certo? Então, aqui temos uma coisa, um nível muito mais profundo que requer aqui na ação. Então, isso se faz alusão justamente ao sentimento da pessoa, isso que vamos começar a estudar agora. Justamente, ele dá aqui o... No capítulo 1 começa dizendo justamente, agora vamos começar em si. Perdão. Nos assuntos em relação ao que significa Yichud Elohim Belev Shalem, quando nós dizemos com o coração pleno de amar a Deus e devemos servi-lo e tudo mais, que significa que o coração e a língua tem que ser igual. Tem que estar equilibrados em relação a Shem, tem que ter união com a Shem. Ou seja, a pessoa tem que ter também uma questão de que chama o quê? Integridade. Não pode dizer uma coisa e pensar outra, ou já pensar uma coisa e dizer outra. Esse ou fazer
tem
outra.
Dois
lados.
É, não. É isso que ele quer falar?
Que não pode.
Que não pode.
Não. Então a pessoa deve saber que depois que ele entende justamente que a existência da Kadosh Baruch Hu e ele surge justamente quando você começa a observar, como ele diz aqui, Midele Hayun, você começa a observar. Então por quê? Justamente porque a unicidade de Hashem se divide nas pessoas, como pode ser, de cada um como conhece Hashem de forma diferente. Cada um entende de forma diferente. Cada um percebe de forma diferente. Tem aquele que simplesmente se refere a Deus só na boca. Outro que simplesmente ouve as pessoas falar alguma coisa e ele segue os outros, sem entender, sem analisar. E aqueles que simplesmente eles estão e entendem, sentem o que estão falando. E entendem uma coisa que ele está falando justamente por quê? Porque ele estudou, ele aprendeu, ele simplesmente sabe acreditar. Mas acredita nisso. Ele não sabe exatamente do que se trata, mas ele acredita. Existe Deus e que Deus é criador do universo. Ele não se aprofundou muito sobre o assunto, não? Não parou para pensar, para estudar. Ele simplesmente
tem fé.
Tem uma fé que, de alguma forma, é hereditária. E tem aqueles que, depois de entender o assunto, eles começam a pensar e analisar. Porque muitas vezes você tem isso. Mas quantas vezes você para pensar? Quantas vezes você se viu? Bom, realmente, será? Como foi que Deus criou tudo? Como foi que surgiu tudo? Você acredita que Deus criou? É verdade, você é um cara de fé. Não estamos questionando isso. Agora, você parou para pensar como isso aconteceu? Quantas vezes já pensou nisso? Como aconteceu? Que resposta
algumas,
você deu?
Algumas.
Que resposta você deu à pergunta?
Não tem resposta.
Ficou só na pergunta?
Não. Questionando, só pensando.
Está trazido nos livros como foi. Tem o Reshimo, o Silucaor, a Kav. Como que... Tem em Kabbalah está explicado profundamente... Como do ilimitado, Deus o ilimitado, como surge o limitado? Se ele é o ilimitado, como surge o limitado? Se Hashem ocupa todo o espaço, aqui tem um livro, aqui não está Hashem. Ou seja, onde para onde Hashem que foi? No mundo, em geral. Como que está? Então tudo isso são conceitos que é o que se refere aqui, são nível mais profundo de conhecimento, certo? A pessoa que acredita em Hashem e tem fé, que Hashem criou tudo e que Hashem existe, que está aí, mas nunca parou muitas vezes para pensar, analisar como que é, como surge do ilimitado ou limitado, como falamos agora.
A Kabbalah explica.
Por exemplo. Então, a pessoa justamente vai vir e poupar para materializar, inclusive, de todo o espiritual como surge a matéria.
Molécula.
A molécula, a matéria em si, tudo. Até a gente. Então, podemos aí, como podemos fazer que de repente todos esses conceitos sejam palpáveis? Porque são muito imaginários. É tudo muito, não imaginário, a palavra é abstrato. Então, porque nós não sabemos exatamente do que se trata. Então, aqui tem pessoas que chegam mais fundo ainda, e não somente está no coração, sino também que eles conseguem trazer isso de forma racional e provar. Por essa razão que justamente tem isso que chama Shara e Hud, este capítulo, que são diversos níveis de entender essa unicidade de Hashem. Quando nós falamos Hashem Echad, Shmo Echad. Hashem é um e seu nome é um. O que significa isso? O que significa? Não somente que Hashem é o que é Hashem Echad, Senão, Bayom, Aú e Hashem Echad, Shumo Echad. Vai ter Hashem, só ele, Hashem, um Hashem e um nome. Então, são diversos níveis que a pessoa pode e deve tentar entender. Então, só que de várias maneiras se divide a união de Deus, a unicidade de Hashem. Por quê? Porque está escrito a palavra Ihud, quando se fala sobre isso, e muitas vezes o que significa? Que as pessoas utilizam essa expressão, como diz aqui, muitas vezes para coisas boas, para coisas ruins. Ou seja, que Hashem realmente produz tudo, ele provoca tudo. E não passa sobre a cabeça deles o pensamento de entender o que significa. Ou seja, quando nós falamos, a pessoa acredita em Hashem, mas o que significa? Ou, por exemplo, quando diz a Torá sobre Iov, o Tanakh, perdão, de Iov, o que nos diz? Hashem matan, Hashem lakach. Deus deu, Deus tirou. Ou seja, tanto para uma coisa como para outra, é o mesmo Deus. Então, como você pode, ou como a Gemara explica, exige que seja mevarkim ala tova, kach mevarkim ala ra'a. Do mesmo jeito que você abençoa pelo bem, você deve abençoar pelo ruim. Ou seja, temos os dois lados também, na fé e na Hashem. Pelo lado bom ou pelo ruim. Então, como você explica isso? Como você analisa isso?
Deus te dá vida e tira a vida. Né?
A pergunta é o que fazemos com a vida enquanto não está ela. Ok? Então, justamente, por essa razão que a união, a unicidade de Hashem se divide em vários pensamentos como as pessoas têm, e têm diversos níveis de profundidade, e têm basicamente quatro níveis. Que primeiro é a unicidade de Hashem quando falamos na forma de fala. E isso se refere à virtude. Que a pessoa consegue chegar simplesmente à pessoa mais simples. Ele fala. Tem a famosa história, não sei quem ouviu falar, de Rav Levitzchak de Berditchev, quando ele foi estudar na Yeshiva em Mejivos. O sogro dele era uma pessoa muito rica. E quando ele voltou uma vez da viagem lá para passar com o sogro perguntou, tá bom? Receberam ele, uma festa. Chegou a hora da refeição, perguntou para ele, não? Tachan, nos conta alguma coisa que você aprendeu em Mejivos. E ele falou, aprendi que Deus existe. O sogro olhou para ele e falou, como dizendo, você foi estudar lá todo esse tempo para aprender que Deus existe? Naquela época ele tinha uma, como chama? Uma empregada, que era judia, dona Rivka, e chamou ela e perguntou, me diga, dona Rivka, Deus existe? Lógico! Olhou para ele dizendo, não, até ela já sabe disso. Ele respondeu uma frase muito marcante. Ela diz, eu sei. Ou seja, dizer que Deus existe é uma coisa. Viver a presença, a existência de Deus é um nível totalmente mais diferente. Ou seja, é outro nível. Então, o primeiro nível é falar. Inclusive, é falar o que é. Falar é algo que nós falamos e saiu da nossa boca. Saiu de nós. Já não nos pertence mais. Não somos nós mesmos. Certo? Então esse é o nível, vamos dizer, primário, o primeiro nível, vamos dizer, o mais baixo, que é o nível justamente de falar. O segundo nível é aquilo que está no coração, que nós falamos de sentimento. Porque uma vez que ele acredita em alguém, porque alguém te ensinou, ou porque aprendemos dos nossos pais, ou aprendemos dos nossos mestres, mas uma coisa que nós acreditamos. É o segundo nível. Esse é um nível um pouquinho mais profundo. Certo? Então pode ser que a pessoa recebeu isso de alguém. Então é um outro nível totalmente diferente do que falar. Porque aqui já acredita. Justamente o que desses níveis é aquele que a unicidade de Hashem está tanto tanto no coração quanto na língua. O que significa? Uma vez que a pessoa ele consegue entender e tem prova sobre isto, ele está mais envolvido, simplesmente, ele consegue transmitir isso adiante, ele consegue falar sobre isso. Então ele como uma pessoa, como aquele esperto, que ele vai num caminho onde ele quer ir, e não o caminho que falaram para ele, simplesmente. Ele escolhe que caminho eu vou seguir. Eu decido como vou, para onde eu vou. Estou em um nível um pouco mais profundo. Então, ele simplesmente não sabe exatamente qual o caminho certo para chegar lá, mas decide. Pergunta aqui, pergunta ali, e eu tomo minhas próprias decisões. Ou seja, é o nível da pessoa que ele simplesmente, ele decide como se comunicar com a Hashem, como se conectar com a Hashem. E tem o quarto nível mais profundo, que é a unicidade de Hashem, que tem em ambos. Onde simplesmente, uma vez que ele já sabe, trazer provas claras e concretas, ele pode simplesmente, através de, como já falamos, do análise, da lógica, da razão, ele simplesmente consegue chegar num nível muito mais profundo. E este é o mais elevado, aquele que advertiu o profeta quando disse, Veyadata yom vashevota levavecha, quando disse Moshe, e saberás hoje, e trarás, vashevota levavecha, trarás para teu coração, devolverás para teu coração, que Hashem o Elohim, vashamim mal, varás mitacha teinot, que Hashem é o Senhor, que está sobre e nos céus, acima, e na terra, embaixo, não tem outro. Ou seja, na prática, quando ele simplesmente se aprofundou nisto, ele racionalmente, quando você faz algo, aquilo que exemplo que dimos semana passada, você faz algo simplesmente sem um... porque te mandaram fazer, você faz, como exemplo do soldado que dimos. Um soldado, quando dizem para ele qual é o objetivo da sua missão, então ele vai procurar todos os caminhos necessários para chegar, e ele vai traçar a estratégia. Por quê? Porque sabe o que se espera dele e qual é o objetivo dele.
A diferença do nível 3 para o nível 4?
É o racional.
No nível 3
ele acredita, ele está confiante e tudo mais, mas não, ainda não se aprofundou a estudar, a analisar.
Então do 3 para o 2? Porque o 2 ele já...
O 2 simplesmente ele acreditou, mas ficava dentro dele.
Ele recebeu de alguém. O 3 não é aquele que se concentrou nisso?
Não, o 3 é aquele que recebeu de alguém, mas transmite para fora.
Exterioriza. Através do comportamento dele, é isso?
Exatamente.
E o 4
é... Não se baseia. O primeiro, vamos dizer, Deus existe, eu acredito em Deus. Ele fala. Vamos dar um exemplo prático. O segundo é aquele que acredita em Deus, mas não consegue ainda trazer isso na ação. Não fala. Ele está dentro dele. O terceiro exterioriza isso. Ele já tem uma atitude. Ele já simplesmente, tá bom, eu acredito, por exemplo, o primeiro diz, Deus existe, mas leva uma vida onde Deus não tem nada a ver. O segundo pensa, mas não necessariamente age de acordo. O terceiro, ele pensa e age, ou seja, já sai para fora, como fala. Então, tá com a turma, chega um sábado à noite, vamos comer, sei lá, em qualquer lugar. Não, lá não é cachê. Lá tem polvo, tem camarão, isso... Desculpa, lá não posso entrar. Por quê? Porque a gente não quer. Eu ainda não entendo por quê. Não entendo o que isso significa. Mas a minha fé já transcende. Esse é o terceiro nível. O quarto nível é quando eu já também me esforço para entender racionalmente tudo isso. Todas as razões, todas as questões sobre isso. Ok? Isso é um nível muito mais profundo.
Ele está fazendo exercícios de racionalização. Está tentando provar. Está conseguindo já provar.
Exatamente. É um nível muito mais profundo. Um nível dentro do racional também. São diversos níveis. Justamente o exemplo que te trouxe de diversos estágios da ação até o mais profundo que... Ok?
Para no quarto nível?
Como?
Para no quarto nível?
O quarto nível já é o máximo.
Dentro do quarto nível tem algum nível?
Lógico, mas você já está no nível já está naquele nível. Quando você entra no quarto nível, já está naquele nível de racionalização, de integridade. Vamos dizer assim, o terceiro nível é você ser íntegro na tua, no teu pensamento com tua ação. Mas isso não significa que você já está envolvido no racional. Entender as coisas, entender o porquê, entender o mais profundo. Esse é um nível mais teórico. Certo? Se aprofundar em níveis de conexão com Hashem. E como Hashem influencia e tudo mais. Esse é o quarto nível. No terceiro nível eu já sou mais... Eu estou preocupado também com a minha ação. Começo a me preocupar com a minha ação. Tenho que ter uma ação que seja adequada com aquilo que eu acredito. No primeiro nível eu falo. Só fico na fala. Sabe o cara que diz... Hashem existe, eu acredito na Hashem. Mas... Só fica na fala dele. O segundo ele já começa a sentir. Ainda a ação dele não está de acordo. Ele tem algumas ações, algumas aqui, algumas ali, mas ainda não está. O terceiro nível onde ele sente e ele age. Aquilo que sai dele para fora é diferente. E tem o quarto nível onde já está, agora começa o nível intelectual. Que é um nível muito mais profundo e elevado.